Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Bem Bruxonas, o podcast do M de Mulher sobre as coisas místicas que rodeiam o nosso mundo. Eu sou a Lígia Helena e eu tô aqui com a Masumi Suginoshita, nossa astróloga e terapeuta integrativa. E aí, Masumi?
Olá, astro-amigos! Eu tô muito feliz hoje, cara.
Hoje é um programa super especial. Não é super especial porque a gente tá sem o Lucas Castilho, né? Que a gente morre de saudade.
Não é por isso que eu tô feliz, tá, gente?
Não é por isso que a gente tá feliz. O Lucas tá curtindo férias merecidas, ele tá chiquérrimo em Barcelona. E você sabe que todas as segundas-feiras tem programa novo. Para você não perder nenhum, clica aí no botão seguir do Spotify, ou seja lá onde você ouve o podcast. E sabia que a gente tá agora até no YouTube do M de Mulher? Então se você não tem Spotify, enfim, você pode ouvir a gente até no YouTube do M de Mulher. E essa semana a gente tem Dia dos Namorados. O tema do nosso programa hoje é amor. E se é pra falar de amor, ninguém melhor do que o nosso convidado de hoje, que é ninguém mais, ninguém menos, que o namorado da Masumi. Bem-vindo ao Bem Bruxona, Sai.
Olá.
Astromigos.
Famintomigos, tudo bem? Tô um pouco nervoso, mas vamos aí.
Que é isso, já é de casa, tá? Tá em casa. E aí, a gente trouxe o Sai pra falar de amor aqui, com sua amada ao lado dela. E eu queria saber, pra começar, como é namorar uma astróloga e bruxona?
Maravilhoso. Fala maravilhoso.
Maravilhoso. Não, é normal. Eu gosto bastante dela, a gente se dá bem. E é isso, né, mano?
Quando você conheceu a Masumi, você já sabia que ela era astróloga?
Não.
E como é que foi isso?
Né? Eu não lembro.
Eu não lembro.
Eu acho que eu escondi de você.
Eu acho que não.
Eu não escondo essas coisas.
Não lembro.
Mas eu acho que eu falei que eu era terapeuta, né?
Pra
não assustar de cara, assim, sabe? Porque, o que acontece? Você fala que você é astróloga, ou a pessoa já joga o mapa na sua cara pra você ler, e eu não tava afim. Porque tem um episódio que a gente até falou disso, né? Tipo, meu, vamos conhecer a pessoa pelo que ela é, ao invés de entrar direto no mapa.
Sim, e tem uma coisa que é muito de paulistano, que é assim, né? Oi, qual é o seu nome? Lígia, o que você faz
de
trabalho? E a gente não é só o nosso trabalho.
A gente falou de outras coisas, né? Inclusive, assim, ó, vou falar até como a gente se conheceu, tá? A gente se conheceu por um aplicativo onde você podia filtrar por signos.
Meu Deus!
E aí, quando eu tirei o filtro, porque, assim, eu usei meu preconceito astrológico, o que acontece?
Qual é o seu signo, Sai?
O meu é leão.
Ah, melhor signo.
E aí, tipo, eu tô aqui entre dois leoninos, né? Enfim, a Lígia é leonina e o Sai é leonino. Eu falei, cara, eu não dou conta de leão. Eu vou falar real aqui, eu já namorei com quase todos os signos. E aí, leão era o que faltava. E eu ficava assim, cara, eu conhecia muita gente leonina, assim, que o meu não conseguia. Porque forma quadratura, né, touro e leão. Falei, meu, tá, vou tirar esse filtro, vamos ser mais evoluída. Meu, aí ele passou na minha timeline e eu tipo assim...
Caiu de amores.
Não é timeline, né? Do negócio lá. Eu falei, a descrição dele era assim, trabalho bastante. E eu sou taurina, eu trabalho bastante também. Aí eu falei, cara, é esse. E tinha foto de comida.
Isso é importante.
Tinha foto de comida.
Porque, conta pra gente o que você faz, Sai, da vida.
Eu tenho dois restaurantes e tenho uma importadora de semijoias.
Então, assim, né? Pra uma taurina que gosta de comer...
E de coisa boa.
Assim, não é melhor do que sinastria de signo com signo. Assim, é comida com touro.
Eu aprendi muito sobre sinastria através desse namoro, assim. Né? A gente sabe na teoria muita coisa, mas na prática é diferente, né?
E aí, você passou a se interessar mais por astrologia? Ou é uma coisa que na sua vida meio passa ao largo, assim?
Eu me interesso pelas coisas que ela fala, pelo que ela me conta, mas eu não entendo muito, eu vou ser bem sério, eu não entendo muito, às vezes eu não decoro, então ela tem que me falar 10 vezes a mesma coisa. E ela, mas eu te falei isso, eu falei, ah, tá bom. E tipo, não decoro, desculpa, é muita coisa, são 12, eu descobri recentemente, são 12 signos.
Maravilhoso.
É bonitinho, porque eu tô escrevendo horóscopo assim, né, geralmente é à noite, né. E aí, pra ele saber se a gente já pode sair e tal, ele fala assim, tá, em que signo que você tá? Tô em leão, amor. Ah, então vai demorar mais um pouquinho, né? Vai demorar mais um pouquinho.
Ah, muito bom. Isto posto, vamos falar do que interessa a toda a população mundial, né? Que é os signos e o amor. Dá para usar a astrologia para conquistar a pessoa amada?
Não sei.
Cri, cri, cri.
Então, meu, é que tá, né? Eu quebrei a cara desse negócio. Mas assim...
Então, mas será que tem um jeito mais correto? Porque preconceito astrológico a gente já conversou um monte de vezes que não é bom e que a gente... A pessoa não é só o signo solar. Você precisa olhar para todo o mapa para entender melhor aquela pessoa. Então não adianta falar, não me relaciono com cancerianos, com taurinos,
exato,
enfim.
Não, mas... dá pra fazer isso, mas dá para compreender o outro.
Aham.
Melhor. Se você entende de astrologia, o que acontece? Você consegue entender as diferenças que você tem entre um e o outro, né?
Uhum.
Até compreender melhor como você pode acolher a pessoa no momento que ela não tá muito bem, né? Então, assim, eu não gosto muito dessa coisa de entender sobre astrologia para manipular, entendeu?
Uhum.
Então, tipo, ah...
Trago a pessoa amada em 7 dias,
é, então, não.
Não,
ficar forçando a barra para se comportar de um jeito diferente... Pra se adequar à necessidade da outra pessoa, também não acho legal. Porque uma hora a máscara cai, né?
Uhum.
Uma hora você não aguenta mais ficar fingindo ou forçando algum tipo de comportamento. Mas eu acho legal pra respeitar a natureza do outro, pra entender a necessidade do outro sem você... Ai, como que eu posso dizer isso, assim? Sem julgamento, entendeu?
Uhum.
Acho que a astrologia pode ser bem legal nesse sentido.
Bacana. E aí, assim, você atende as pessoas, faz mapa e tudo mais. E você já falou pra gente que as dúvidas mais frequentes das pessoas são relacionadas a amor. O que, que as pessoas mais perguntam? É de combinação?
É sempre combinação. É sempre que é essa, justamente tem a ver com essa preocupação que eu falei agora do meu. Mas e aí, como que você pode se comportar? Com, o que, que você pode fazer pro outro gostar de você? E não tem nada a ver isso, assim, sabe? É tudo uma questão de você... respeitar a natureza do outro. Então, e ver se aquilo é compatível com você também, né?
Uhum.
Você gosta do jeito... como que eu posso dizer isso assim? Não é só signo, né? É o mapa todo, assim. Então, E relacionamento não é só combinação fácil.
Sim.
Tem coisas que são difíceis.
É, e tem outra coisa também, né? Não é só os signos solares, né? Eu sou coreano... A minha família da minha mãe, por exemplo, é toda baseada no negócio do lunar.
Uhum.
A minha mãe, ela tem a data de aniversário dela, a gente comemora com base no calendário lunar.
Uhum.
Então, a minha mãe, quando conhece alguém, fala, ah, mas que ano que ela nasceu? Tal ano. Ah,
é verdade, né?
É porco, é tigre.
É signo de ano também.
É signo de ano,
é,
né?
Como
o calendário chinês.
Calendário chinês.
Isso, eu sou macaco.
Uhum.
O macaco do metal, se eu não me engano.
Macaco do metal? Uhul!
Que é mais ou menos... Eu também não sou muito fã, não entendo muito, mas pelo pouco que eu entendi, o macaco também é praticamente um leão.
Olha!
Você é um duplamente leão?
É,
uau!
Mais ou menos isso.
Ah, mas ele brilha
então...
muito mesmo.
É, então, tem aquele negócio. Tem a astrologia do calendário solar, mas as pessoas, sei lá, dependendo do que você acredita, você pode ir pro outro lado também, né?
Sim, sim, tem.
Do lunar, do calendário lunar.
É, e a gente sempre comenta sobre como tanto a astrologia, o zodíaco, o horóscopo chinês, enfim, são instrumentos de autoconhecimento, né? Então, quanto mais você conhece, mais instrumentos você tem para saber mais de si. E é muito importante você ter autoconhecimento para você se dar bem no amor, né?
É, então, eu acho que isso é mais importante do que a compatibilidade dos signos.
Talvez seja mais importante você fazer um mapa astral de si mesmo do que querer saber o signo do outro.
Eu acho, eu acho.
E o que, que a gente... desculpa.
Não, eu ia falar assim, até porque muitas vezes a gente acaba projetando coisas nossas no outro,
sim,
né? Então aí você entende o que, que é seu e o que, que é do outro. E eu sabendo no mapa dele, eu entendo quais coisas são dele... E eu sabendo no meu mapa, eu sei quais coisas são minhas, assim.
Uhum.
Então, quais são as minhas inseguranças, quais são as inseguranças dele. Então, acho que isso é mais importante do que eu ficar lá, ah, não, mas... Se bem que a gente tem coisas que combinam no mapa, depois eu posso até explicar sobre isso, assim. Como você pode encontrar pontos em comum?
Então, eu queria saber o que, que a gente tem que observar no mapa. O que, que no mapa fala de amor? É Vênus? É a
Vênus.
Lua?
É Vênus. A Lua. Vênus fala da forma de se relacionar, só que num nível mais... Não é superficial, mas... Ok, como a gente lida com todo mundo, sabe? A Lua, ela fala da ligação emocional. Então, são dos vínculos mais profundos. Uhum. Então, por exemplo, eu tenho a lua em peixes, ele tem a lua em câncer, que são os dois signos de água. Emocionalmente, a gente se dá, tipo, super bem, entendeu? A gente se entende, assim. Uhum. Às vezes, né, sem ter que falar muita coisa, assim, a gente já consegue se sacar. Agora, como eu tenho Vênus em gêmeos... Eu piro muito, né? Vênus em gêmeos fica...
Confirmo.
Né? Eu preciso conversar sobre as coisas. Eu preciso falar sobre o negócio. Só que aí que tá. Sabe o que você não sabe? Que você tem a casa 7 das relações. A casa 7 é das relações. Então você olha pra casa 7 também. Em gêmeos. E é por isso que você consegue conversar comigo.
Olha só.
Entendi.
Você entendeu? E ele tem Mercúrio na casa 8, ou seja, lementes.
Lementes. Lementes.
Sem saber. Você entendeu?
Uhum.
Não entendeu nada.
E aí, Masumi, tem uma coisa que a gente vê aí nas revistas, nos sites, até no M de Mulher, às vezes, quando chega perto do Dia dos Namorados e também em outras datas comemorativas, que é assim, presente ideal para cada signo. E aí, isso existe? Isso funciona?
Para alguns signos é muito fácil. Eu até pensei uma vez em abrir uma loja online de presentes por signo.
Empreendimento.
Ah, maravilhoso!
É, só que pra touro tem um problema, né? Porque o negócio é rango. E é perecível.
Perecíveis. Ah, mas tudo bem. Pode ser uma cesta de café da manhã.
É, essas coisas.
Um vale almoço.
Nos restaurantes tem iFood, tem Uber.
Olha
Eats.
Só.
É, dá tipo... Aí fazer propaganda, Leonina.
Tá certo, é isso aí.
Então, dá pra fazer essas coisas assim, né? Mas sim, tem tipo... Você pode se ligar um pouquinho no signo pra ver qual presente dá. Com certeza. Às vezes, por exemplo, pra câncer... Um abraço vale mais do que você dar um anel de diamante. Não.
Talvez, pera lá.
Pera lá. Talvez não seja assim. É
que parece aquele papo de mãe, assim. Ai, meu maior presente é você. Mas no fundo ela quer ganhar um negócio. Óbvio que
é,
ela quer.
É, porque significa. Só que pra touro, por exemplo, toda vez que eu olhar pra aquele objeto... Presta atenção, amor. Toda vez que eu olhar pra aquele objeto, eu vou lembrar da pessoa.
Uhum.
Eternamente, entendeu? Pra outros signos não é tanto assim. Sagitário. Sagitário não faz nenhum link aí com...
A gente consegue fazer um rapidinho, assim, do tipo, Áries.
Tá bom. Áries, briga. Não.
Dê de presente uma treta. Ele vai adorar.
Áries, alguma coisa que mexa com o espírito aventureiro dele.
Touro.
Comida. Algum objeto muito bonito.
Gêmeos.
Um livro.
Maravilha. Câncer.
Um café da manhã.
Leão. E um abraço.
E um abraço. Eu tô pensando no objeto.
Ah, Leão.
Joias, uma coisa brilhante.
Pode ser uma biju bem bonita, não
pode
tem
ser uma
problema.
Biju bem bonita,
a
uma
gente
coisa
gosta.
Que realça a beleza dela, entendeu?
Muito bem. É, virgem.
Virgem, remédio.
Ah, isso não é presente, meu Deus, não.
Não, virgem, uma coisa útil.
Um vale-spa.
Que sirva pra casa dela. Um vale-spa também pode ser muito legal. Vale-spa pra todos, tá? Eu também adoraria um vale-spa.
Libra.
Libra. Uma roupinha. Ou tipo assim, aquele date bem feito, sabe?
Uhum.
Com começo, meio e fim, buscar na casa e tal.
Uhum. É. Sorvete, adoro.
Escorpião. Escorpião. É um vale motel.
Ah.
O escorpião. Algo que tem um significado mais profundo, que só vocês dois conheçam, assim, sabe?
Uhum.
Não precisa ser muito grandioso. Pode ser um negocinho pequeno, mas que tem uma coisa por trás.
Sagitário.
Bungee jump.
Loucurinhas.
Loucurinhas. É, ele não vai ligar pra presente. Tipo, se você der uma roupa, ela vai achar chatérrimo. É.
Uhum. Capricórnio.
Talvez um Moleskine, entendeu? Aqueles cadernos, assim, meio chiquetosos, assim, pra levar pro trabalho.
Um
canetinha
Excel
chique.
Pra ele instalar no computador.
É, essas coisas. Não pode ser muito moderno, tá? Porque não vai entender. Não, brincadeira! Brincadeira!
Aquário.
Aquário. Putz, aquário, meu. O que dá pra um aquariano? É que assim, aquariano, a gente não tem que ser uma coisa meio divertida, assim. Você não é uma forma clássica de presentear alguém. De novo, não é aquela roupa, a não ser que seja tipo uma roupa pra ir fazer algum esporte muito
leva
louco.
Leva pro Playland.
Olha
leva
só.
Pro Playland. É, pode ser alguma coisa assim, meio louca, assim, meio estranha, sabe?
Uma aula de trapézio.
É, alguma coisa
vamos
assim.
Vamos pular de paraquedas.
Isso, nada muito clássico. E ó, nem dá no Dia dos Namorados, dá um dia antes. Dá uma semana depois.
Surpreender a chave.
Exato.
E pra terminar, peixes.
Peixes. Peixes é romântico, né? Coisas românticas.
Ah, nhom.
Flores.
Bonitinhos.
Né? É aquela banheira. Porque signo de água? Banheira com coisinhas lá jogadinhas, entendeu? Essas coisinhas meio bregas.
Clichêzinho
assim.
Do romance.
Clichêzinho, é.
Tá joia. Gente, eu espero que as pessoas tenham um ótimo Dia dos Namorados com essa dica, com essas dicas todas. E aprendam a se relacionar melhor e tenham relações bonitas. Ou fiquem solteiras felizes também.
É, então.
Porque também é uma possibilidade, né?
É maravilhoso. É diferente, não é melhor nem pior. É diferente.
Exatamente. Eu gostei muito de ser solteira. Nas épocas que eu era solteira, me diverti demais. Bom, vamos pro próximo bloco. A gente vai falar sobre lua crescente em virgem. Masumi, você olhou pro céu aí, né? O que que tá rolando?
Eu olhei e estão rolando umas coisas meio contraditórias.
Eita.
Tá. Então, assim, o que que você fez com as ideias que vieram na lua nova em gêmeos? Agora é hora de colocar os pezinhos no chão. E ver o que que funciona e o que que não funciona, sabe? Vamos, lua crescente em virginianamente, separar as coisas, analisar, entender se aquilo é útil, porque virgem fala disso, né? De ser útil ao próximo, como servir melhor. Então, será que essas ideias que você teve são só piração da sua cabeça? Ou será que elas realmente servem para o próximo, assim? Será que elas são úteis aqui nesse mundo?
É, eu lembro que na semana passada, o que você disse foi novas ideias, com um olhar de criança, livre, explorando o mundo. E aí, agora a hora é de organizar.
Isso, vamos ser adulto agora, vamos ver se isso funciona mesmo ou não. Vamos
acabou a palhaçada.
Aqui, vamos colocar na agenda aqui, vamos ver aquela planilha lá, vamos ver se tem espaço aí pra gente fazer isso mesmo ou não. Só que aí, depois desse momento analítico, de trabalho, tal... Temos Vênus em gêmeos.
Eita. Vênus em gêmeos. Você falou, é amor.
Exato. Vênus em gêmeos fala o seguinte, no trabalho, quando você for pegar, fazer esse trabalho de análise, a gente ainda pode pegar leve. A gente não precisa entrar no modo serião e... Ai, tá, vamos focar aqui, não pode fazer piada mais. Faça piada. Vênus em gêmeos é isso, é só fazer piada. Agora, no amor, isso significa o quê? Leveza.
Opa.
Leveza. Enquanto algumas vão estar analisando, né? Tipo, o fim de semana passado pode ter sido marcado por momentos meio de definições.
De decisões, assim.
Exato, mas assim, será que a gente fica mesmo? Ou vai ou racha, entendeu?
Uhum.
Então agora é hora de analisar como tocar o barco daqui pra frente, só que ao mesmo tempo com leveza. Se divertindo.
Entendi.
Eu acho que às vezes falta leveza nas relações, né? E eu mesma sou muito intensa, então é tipo...
E numa
muito
semana
importante.
De Dia dos Namorados, que é cheia de expectativas e, né?
Então... Complicado.
Não é?
Complicado. Tipo, meu, vai sem expectativa nenhuma, é exatamente isso, assim. Aliás, é legal você ter levantado essa questão da expectativa, porque esse Júpiter e Sol em oposição fazem exatamente isso, assim. Você vai se deparar com as suas expectativas.
Uhum.
Então, assim, respeita o jeito que o outro tem de gostar de você... Né? Não vai alimentando a expectativa de como você acha que as coisas deveriam ser para funcionar, né? Porque a lua crescente virgem fala disso, como funcionar.
Uhum.
Tô misturando muita informação aqui, né?
Vamos reorganizar. Olha só, tem uma pergunta aqui pro Sai. Como é Dia dos Namorados para você? Que tem restaurante, imagino que seja.
Como que é isso?
Então, normalmente eu trabalho. Os feriados, então. Sei lá, pra mim é um pouco complicado, porque 6 anos pra cá que eu não tenho feriado...
Essas datas comemorativas todas.
Normalmente é onde eu tenho mais trabalho.
Uhum.
O movimento duplica, triplica e assim por diante. Então, faz 6 anos que eu não, sabe, eu não ligo muito pras datas comemorativas.
Eu já entendi.
Então, na minha família, normalmente ou a gente janta, ou a gente faz alguma coisa antes ou depois.
Uhum.
Então, sei lá, faz um tempo que eu não...
Então não vai ter comemoração, amor. Ainda bem que eu não ligo pra datas fixas.
Então, eu queria saber um pouco sobre... Você já foi cobrado? Já se sentiu cobrado por isso, assim? De alguém que não entende que a sua vida é assim, enfim.
Sim, sim. Sempre, né? Sempre teve todos os relacionamentos antes. Tiveram algum tipo de cobrança. E eu não, sei lá, eu não tenho muito o que fazer, porque eu sou muito responsável por muitas famílias, sim, né? Então, eu não tenho muito como fugir. Não, não dá pra simplesmente abandonar as minhas empresas e, sei lá, comemorar alguma data. Uhum. Tanto é que eu sou sempre o último a chegar nos aniversários, sou sempre o último a chegar nos casamentos. Isso quando eu vou, né? Então, é um pouco complicado. Mas a pessoa que tá do meu lado tem que entender, senão... Pelo menos por um tempo, até eu me organizar, até eu conseguir fazer, colocar algum sucessor nas empresas, né? Algum gerente que eu realmente confie. É tudo muito, muito manual ainda, né?
Eu te perguntei isso porque eu sinto que as pessoas colocam muita expectativa nessas coisas, né? E aí o dia dos namorados tem que ser aquela noite, e é um dia especial, é uma data especial. E assim, talvez a gente pare e perguntar por quê? Por quê? Quem escolheu? A gente sabe quem escolheu.
Eu não
Foi o pai do João Dória.
Exato. Exato. Tipo, eu não ligo muito pra essas coisas. Então, eu acho que é por isso que a gente se dá bem, sabe? Apesar de... Aí tem coisas no seu mapa que você pode ver, por exemplo. Vênus em oposição com Netuno, no seu mapa, pode trazer muito essa questão de você ficar pirando na batatinha, sabe? Você ficar... Ai, será que ele vai fazer isso, aquilo? Eu tenho isso no meu mapa, tá? Por isso que eu tô falando disso. Só que o autoconhecimento fez com que eu parasse de fazer esse tipo de coisa.
É que quando você fala desse Vênus em Gêmeos, leveza e tudo mais, me faz pensar um pouco nisso.
Sim.
Talvez tirar um pouco a expectativa e o peso dessa data.
Ah, é, total.
E, gente, assim, se só der pra comemorar na semana que vem, no mês que vem, ou valorize cada momento, em vez de valorizar o 12 de julho.
Vênus em Gêmeos fala muito disso mesmo, assim, de você curtir o presente ao invés de você ficar aí
pirando.
Pirando nessas coisas burocráticas, regrinhas, coisas impostas, assim, pela sociedade, sabe?
Mas nada contra os feriados, tá, pessoal?
Inclusive, amamos.
Continuem consumindo, são datas pra gente comemorar.
Ir no restaurante.
Restaurante, compra uma semijoia e tal. Não, mas é bom porque a gente tem... se você for ver no calendário, todo mês tem alguma coisa, né? Alguma data comemorativa. Então, tira um... Pra mim, eu acho que quebra um pouco do nosso dia a dia pesado, né? Uhum. Seja o dia das crianças, dia dos namorados.
É um momento de celebrar.
É um momento de celebrar, porque
menos
a gente
pra
já
quem
trabalha.
Namora quem é o dono desse negócio.
A gente já trabalha pra caramba. Eu acho que é um bom dar uma esparecida.
Sim, sim.
E eu falo pra todo mundo: por exemplo, o pessoal que trabalha com restaurante, com culinária, a gente trabalha quando vocês estão se divertindo e quando vocês estão. Quando a gente tá se divertindo, vocês.
Não, peraí, isso daí sabe o que é? É aquele monte de planeta que você tem na casa 10, que é a casa de Capricórnio. É isso, esse... Não, a gente tá trabalhando, vocês estão se divertindo. É aquelas
Olha
coisas
a DR.
Dele lá.
Olha a DR no podcast.
O que eu acho legal é o seguinte, falando de amor, vamos voltar pro amor.
Vamos voltar pra semana.
Vamos voltar pro amor e pra astrologia. Se você sabe da lua da pessoa e se você sabe da sua própria lua, você, mesmo com uma pessoa que trabalha tanto assim, consegue entender qual que é o que vocês precisam para vocês se sentirem mais próximos, assim, né? Então, vocês que estão aqui só querendo saber de informação sobre amor, repara na lua da pessoa. Na lua, na casa 7 e em Vênus. Porque aí vocês vão entender como vocês podem se dar bem.
Olha só.
Por exemplo, no meio da correria dele, a única coisa que eu peço é assim, amor, a gente precisa de 5 minutinhos onde a gente tá, tipo, em conexão profunda. É isso que eu peço. Porque eu tenho lua em peixes. Então, eu preciso disso, sabe?
Aham. Uhum.
Não é verdade?
Olha só, muito bom saber. É o autoconhecimento aplicado para a sua própria felicidade. Mas voltando aqui para a lua da semana, então, a nossa lua crescente em Virgem e Vênus em Gêmeos. Quem vai se dar bem essa semana?
Você diz no trabalho ou no amor?
Ah,
são coisas diferentes.
No amor, né? A gente está falando tanto de amor.
Olha, no amor, geminianos, aquarianos e librianos. Cara, eu tô cansada de falar coisa boa para aquário, porque aquário sempre se dá bem. Vênus em Gêmeos tá deixando a vida de vocês, a vida amorosa de vocês, gostosa, leve, sabe? Do jeito que vocês gostam, sem muita encanação e encheção de saco.
Uhum.
Pra Leão e Áries também é um momento bem gostoso, porque Vênus em Gêmeos tá ligado à comunicação. E esses daí, tipo, Leão adora se expressar, adora trocar ideia, ver o pessoal, né? Cheio de amigos.
Tudo verdade.
E Áries não quer muita enrolação, né?
Entendi.
Áries gosta de se divertir também, né?
Que é Vênus em Gêmeos fala disso.
Exato.
Maravilha. E no trabalho, o que, que a gente faz essa semana?
No trabalho. No trabalho, a gente não vai poder se desorganizar tanto assim, sabe? Então, presta atenção, foco. É, novamente, aquilo que a gente falou antes. Vamos se organizar, vamos ver se as coisas funcionam mesmo, tá? Ver se faz sentido essa ideia aí que você teve. Senão fica difícil. Só que o que acontece? Talvez vocês se deixem levar pela emoção, sabe? Um pouquinho. Isso tá acontecendo já há um tempo por causa de Marte em Câncer.
Uhum.
E tá rolando cada vez mais. Por um lado, isso pode significar o quê? Ir atrás daquilo que você gosta. Então, combinar o que você gosta com aquilo que é prático.
Uhum.
Né?
Mas,
se você não estiver muito bem com você mesmo, pode ser que você dê umas estouradas. Quem vai se dar bem nesse sentido? Os cancerianos.
Olha.
Porque os cancerianos precisam lidar com as emoções dele desde que nasceram, né, meu? Uhum. Ele já sabe administrar isso melhor. Tipo, vamos segurar a onda aqui, vamos perceber o que é emoção e o que é razão. Só que para outros signos isso pode ser um pouquinho.
Trabalhoso.
Trabalhoso, exato.
Vai chorar no banheiro, sim.
Para escorpião e peixes também é um momento muito legal no trabalho.
Olha só.
Por conta dessa...
Bom para vocês,
Mercúrio,
viu?
Em câncer.
Para mim, não. Mas tudo bem, porque em breve eu vou sair de férias e eu só penso nisso. Estou monotemática.
Ah, e o próximo trânsito vai combinar com suas férias. Com suas férias, com sua viagem.
Oba! Qual é o da semana que vem? Lua?
A lua cheia em Sagitário.
Eba!
Brisa.
Adoro. A gente vai falar mais sobre isso na semana que vem. Então, lembrando, segue a gente no Spotify, ouve a gente no YouTube. Lembra de ouvir os nossos programas toda segunda-feira, um programa novo para você. E vamos para as perguntas das ouvintes.
Uhul!
Tá, lembrando que toda segunda-feira a gente responde perguntas das ouvintes. Então, se você tem uma dúvida astrológica aí, quer saber alguma combinação com outro signo, ou quer saber mais sobre o seu mapa, manda suas perguntas. Pode ser pelo Instagram do M de Mulher, Facebook do M de Mulher, pelo e-mail portalmdemulher@gmail.com, ou manda pra gente em qualquer dessas redes sociais do M que a gente encontra a pergunta, ou manda no Instagram da Masumi, enfim, a gente vai respondendo aqui. E essa semana a gente recebeu algumas perguntas pelo Instagram do M de Mulher, segue a gente. E aí eu peguei essas relacionadas a amor, porque é o tema do programa, né? A Vitória, do Instagram, falou o seguinte. Ela perguntou, na verdade. Os leoninos são mesmo um poço de orgulho?
Não.
Não sei do que você tá falando. E como conquistar um leonino?
Cara...
Tem dois leoninos na mesa e uma astróloga. Então, acho que a gente vai achar essa resposta.
Olha, leoninos, pelo que eu percebi, são bastante orgulhosos.
Ah,
não,
vá.
Mentira.
E assim, por exemplo, mas não são só vocês, tá, gente? Qualquer signo de terra aí também é um pouquinho teimoso, enfim. Cada
também
signo
não.
Tem seu... Mas é, porque pra leão, né, a identidade é muito importante, assim. Então, quando você fala que você não tá certo, isso é quase como falar que você não existe, né? Não existe, mas invalidando a sua existência, assim, num sentido mais profundo, sabe?
Uhum.
Então, por isso que é difícil... De abrir mão de um certo posicionamento, tá? Como conquistar? Eu falei bastante de orgulho, porque é um tema polêmico. Ela misturou duas coisas, orgulho e como conquistar. São duas coisas totalmente opostas.
Aham.
Meu, tá todo mundo quieto aqui, só me olhando.
Não, eu
cara.
Fico... Eu como leonina, todas as coisas que as pessoas falam que é negativo sobre leão, eu acho que é bom. E eu fico assim, qual o problema de ser orgulhoso? Qual é o problema?
É, bem isso assim. Eu falo, meu, mas você não vê que isso não é muito legal? Não, não. Não vejo que isso não é legal. Não é bem assim?
É, a gente é normal, é.
A gente é melhor.
Gente, me ajuda, gente, me ajuda. Mas e aí, como conquistar um leonino? Elogiando, reconhecendo aquilo que ele tem de bom, né? Porque isso faz parte da vida dele. Certo? Assim como outros signos precisam de outras coisas para se sentirem bem, seguras consigo mesmos, os leoninos precisam dessa validação daquilo que eles têm. Mas não é. Eu falando isso parece meio negativo, mas não é isso. É simplesmente dar para a pessoa aquilo que ela
merece.
É, vamos dizer assim, vamos falar merece.
É só ser verdadeiro, tá ótimo já.
É, então, e verdadeiro é o quê, né? Elogio, né? Porque vocês arrasam.
Também.
Pois é, eu acho que as pessoas precisam reconhecer.
Se elas não veem, elas estão erradas, né, gente?
É, e aí a gente parte pra outra, então é melhor que você veja.
Então, assim, eu acho que essas coisas são legais. Mas é, de novo, é tipo, vocês zoaram, mas é real. É, seja verdadeiro. É, eu acho que o que é legal de você se relacionar com leoninos é isso. É você também abrir mão do seu orgulho e você falar pra pessoa aquilo que você acha sobre ela. Porque as pessoas têm medo de dar elogio. Eu percebo
muito,
isso.
Muito, muito.
É, porque é uma forma de você, às vezes, se diminuir, às vezes, colocar o outro num pedestal. Não tem nada a ver, cara. Qual que é o problema de você reconhecer aquilo que a pessoa tem de bom? Me fala.
É, eu acho que não tem problema nenhum. Mas eu mesma, às vezes, fico com... Assim, eu falo, nossa, eu queria elogiar aquela pessoa, mas o que, que será que ela vai pensar se eu elogiar?
Ah, então, que se dane o que as pessoas pensam.
Pois é. Fica a dica aí.
Eu adoro dar elogios randômicos, assim, sabe? Aleatórios.
Na tipo, rua.
É, meu. Nossa, esse tênis é maravilhoso, hein? Tipo, e a pessoa fica meio assim, assustada.
É.
E se sentindo bem ao mesmo tempo.
Exatamente. Isso é muito curioso, né? Em outros países, aqui no Brasil, acho que a gente tem esse meio, esse receio. Uhum. Mas às vezes, viajando aí pelo mundo, você vê que em outros países tem essa cultura do elogio para desconhecidos na rua, assim,
ah, é?
Sabe? É, do tipo, nos Estados Unidos já aconteceu de... Entra no elevador, a pessoa fala assim, ai, que sapato bonito.
Ah.
Ai, que brinco bonito onde você comprou. As pessoas se sentem mais à vontade. E eu não sei, acho que aqui no Brasil a gente tem essa cultura de não querer...
É,
de ficar
tipo,
preocupado com o que o outro vai pensar.
É, então.
Mesmo quando você tá falando uma coisa que é legal.
Sim, é, tô invadindo o espaço da pessoa, assim.
E o que é curioso, porque aqui no Brasil a gente não se preocupa em invadir o espaço da pessoa. A gente invade
então,
pronto.
Exato.
Mas quando é pra falar um negócio legal, a gente fica cheio de dedos.
Cara, a gente elogia mais.
Elogie. Não só os leoninos, elogie o mundo.
A todos.
Principalmente
exato.
A gente.
Ai, meu Deus.
Tá. Mas elogia, todo mundo gosta, né? A gente gosta mais,
elogio.
Mas todo mundo gosta.
Você fica meio com vergonha. Mas é legal.
Uhum. Vamos pro próximo. Ó, a Thaís Borges. Ela, ó, mais um de leão. Eu juro que eu não escolhi por causa disso, não.
É,
mas
não,
assim.
Não. Tô achando meio suspeito aqui essa sequência de perguntas.
Eu e o boy somos do elemento fogo. E aí, por acaso, ela é de leão, ele é de Áries. O que fazer em relação às brigas?
Abrir mão do orgulho.
Leão abre mão do orgulho, porque Áries gosta de brigar, então.
É, ó, o que eu pergunto é: você quer ser feliz ou você quer ter razão? Você tá mirando na paz ou você tá mirando em tá certo? Né? Então, assim, vocês querem estar juntos ou vocês querem ter supremacia em cima do outro?
Uhum.
Porque Áries só quer fazer o que quer e Leão quer tá lá no trono, né? Mandando. Isso, tipo, no lado sombra, tá?
Uhum.
Que fica meio que o tirano, assim. Então, o que vocês querem? Vocês querem se amar? Ou vocês querem que um se submeta ao outro, né?
Entendi.
Que não vai rolar. Ariano não vai se submeter a ninguém. E leonino também não.
Eita.
É, vocês vão ter que respeitar esse aí. Na verdade, as coisas legais que vocês têm um no outro, né? E outra coisa que eu acho legal é dar espaço pra briga poder acontecer.
Como assim?
No relacionamento, você não vai ter só momentos de paz. Você vai ter momentos de conflito também. Só que se você começa a achar que aquele conflito... Começa a julgar o conflito, você coloca mais pressão ainda naquele momento. Então, assim, você aceitar que em alguns momentos vocês não vão se entender, que vocês vão precisar de espaço pra... Meu, sei lá. É que o lance é não agredir um ao outro.
Uhum.
Mas dar espaço pra um sentir raiva. Sentir esse nervoso que dá. Porque pra Áries, acho que pra Leão também. Qualquer signo de fogo, quando dá o nervoso, meu...
Sai da frente.
Sai da frente. O lance é não mirar essa arma um no outro. É só, tipo... Meu, fala assim, amor, eu preciso sair aqui porque eu tô muito nervoso. Tipo, deixa eu...
Esfriar minha cabeça.
Deixa eu esfriar minha cabeça e depois conversar. Que é lembrar do amor que você sente um pelo outro, não é?
É.
É mó bonitinho. Outro dia ele falou pra mim, assim, quando a gente briga, que ele fica assim... Eu amo ela, eu amo ela. Pra, tipo, mirar
se
no
lembrando.
Amor.
Mentalizando.
Mentalizando.
Tem que lembrar, senão... às vezes, né?
É.
Porque quando tá com raiva, às vezes some as coisas
é,
da cabeça.
É, então. E aí você quer ter o quê? Razão.
É.
O orgulho, né?
Sim. Mas
aí depois
é.
Você fica triste.
É. Consequências. E tem uma coisa que eu acho interessante, eu não sei se você concorda comigo, se vocês dois concordam comigo, mas eu acho que para crescer, para as coisas evoluírem, crescerem e tal, precisa de um pouco de atrito. Que não quer dizer violência, raiva, ódio, mas assim, de um pouco de incômodo. Quando a coisa tá muito assim, flat, ela não evolui.
É, se existe incômodo, é porque existe alguma coisa que precisa ser resolvida entre os dois, né?
E aí
porque
você vai subindo os degraus.
Exato, tá? Que você precisa compreender coisas sobre você mesmo. Porque é o seguinte, gente, a gente fica com raiva, quando a gente não sabe lidar com a coisa de uma outra forma, de uma maneira melhor, assim. Por exemplo, se você olha para uma criança e você entende que ela não consegue ler com 1 ano de idade, você não vai ficar bravo. Você entende aquilo. Uhum. Agora, se você não entende isso e for impaciente, você vai ficar bravo. Por que que você não consegue ler? Por que não sei o que tal? Então, assim, toda vez que você entra em conflito, significa que você tem algo lá que precisa ser resolvido dentro de você. Então, com essa. E quando vocês se resolvem, vocês costumam se unir mais.
Uhum.
Né? Você encontra mais um ponto de conexão. Só não pode viciar nisso, né?
Sim.
Pra só virar treta. Porque não dá certo.
Total.
É, eu sempre falo pra. Das últimas vezes que a gente teve alguns problemas, eu sempre falo pra ela: a gente tem que ter muita serenidade quando a gente entra em atrito. Eu falo pra ela, porque eu não sou igual a ela, eu não vou ser igual a ela.
Jamais.
Eu sempre falo, pensa, porque eu não vou fazer do jeito que você quer. As últimas vezes que a gente teve alguma discussão, ela falou, mas você podia ter feito isso. Eu falei, vai, mas eu não sou você,
uhum.
Entendeu? Eu fiz dessa outra maneira, que é a mesma coisa, só que de outro jeito.
Sim.
Entendeu? Então é só respeitar o jeito de cada um.
A individualidade.
Eu entendi, gente, eu entendi. Mas assim, a gente tem o sol cravado no mesmo grau, assim, 16 graus. Ele em leão e eu em touro. Então a gente é uma quadratura só, é esse atrito só.
Uhum.
Então assim, se você for bem resolvido, você evolui como pessoa. Se você não for muito bem resolvido, vai ficar brigando o tempo todo, né? Vai querer que o outro seja de um jeito.
Sim. E eu nem tenho tempo pra ficar brigando.
Tenho mais o que fazer.
Tenho mais o que fazer.
É isso aí. Vamos pra última pergunta do programa de hoje, que é da Fefez S2. E ela quer saber como fazer um taurino se apaixonar. A gente já falou um pouco sobre isso,
Tem um restaurante.
Funcionou aqui na mesa.
Funcionou, foi muito fácil. Cara, eu sou muito trouxa nesse sentido, meu. É só me dar uma comida que eu já me apaixono, viu?
Mas pra além da comida, né? Taurino gosta de outras coisas boas.
Então, taurino gosta de perceber que aquilo tem um futuro, né?
Olha só.
Precisa ter estabilidade. Então, você pode ter outras coisas. Eu tenho outras coisas no mapa que me fazem, tipo, super doida e aventureira, assim. Mas eu preciso sentir que a pessoa é firmeza. Porque senão, esquece.
Agora, num contexto, assim, de se conhecendo e primeiro date, como é que você mostra que a coisa tem um futuro e é firmeza, sendo que é primeiro date? Você não vai falar de a longo prazo o negócio.
É
o quê?
Então,
Chega na hora.
É, se você combinou, tipo, tenta confirmar antes, assim, aí vai rolar mesmo, sabe? Tipo, essas coisas que demonstram um comprometimento, assim.
Uhum.
É, acho que é isso, assim. Isso já, para um primeiro date, isso já...
Já funciona. Então, Fefez, seja firmeza com o seu taurino ou a sua taurina, não sei. Seja firmeza e alimente essa pessoa com comidas gostosas. Que vai funcionar.
Funciona.
Olha só. Gente, adorei esse nosso papo sobre amor, sobre Dia dos Namorados. Queria agradecer muito a presença do Sai.
Muito obrigado.
Eu acho que você podia contar pra gente quais são os seus restaurantes aqui em São Paulo para as pessoas irem e comerem, aproveitarem esse Dia dos Namorados ou qualquer outro dia.
Isso, eu tenho um restaurante coreano lá no Bom Retiro, chama New Shin Lakwan. Quem quiser saber mais, só entrar no Google, www.churrascocoreano.com.br.
Churrasco!
É, especializado em churrasco coreano, mas tem várias coisinhas legais lá.
Que delícia!
Tem um outro ali em Pinheiros, chama Bao Bao Baby. É um restaurante novo de Bao. É, bem na frente do Le Jazz ali, bem no coração ali de Pinheiros.
Bao são aqueles pãezinhos fofinhos.
Pão chinês no vapor, isso. A gente até ganhou um Oscar esse ano. E eu tenho uma importadora de semijoias também. Esse é mais para atacado, mas é legal também. Se procurar nas redes sociais ali minha ou da Massumi, vocês vão achar.
Maravilha. Muito obrigada por ter participado aqui, aguentado nosso papo astrológico. Foi excelente.
Muito obrigada, amor. Muito obrigada. Foi muito especial.
E obrigada, Massumi. Lembrem de seguir a Masumi no Instagram, que é...
Astro Masumi, galera.
É isso
aí. Astro Masumi, com S só.
E aqui no podcast, mandem as suas dúvidas, mandem as suas sugestões, as suas críticas pelo e-mail, pelas redes sociais do M de Mulher, no Instagram, no Facebook. Segue a gente no Spotify, ouve a gente no YouTube. Continua com a gente, que semana que vem tem mais. Um beijo e até lá.
Tchau.
Tchau.